11 horas e 38 minutos, confirmando o horário de Brasília. E agora nós vamos conversar com a médica Regiane Kunz Bereza. Ela é médica psiquiatra e vamos abordar, além do alerta sobre os principais problemas que afetam a saúde mental e os caminhos para superá-los, vamos entender um pouco melhor como estaria a saúde mental dos brasileiros, em linhas gerais, com os impactos da pandemia, o período que estamos vivendo com a aplicação das vacinas. E eu já vejo aqui algumas mensagens chegando. Você pode interagir conosco, pode fazer uma pergunta aqui à doutora. Você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp. É o 991-37-7533. Participe, envie a sua pergunta e a doutora vai responder. Doutora, satisfação recebê-la aqui. Obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar.
E se a gente for falar sobre esse período que estamos vivendo, desde março, com a pandemia, as pessoas passaram a viver momentos muito difíceis. Quando a gente fala nessa questão emocional, e aí envolve a saúde mental, depressão, uma série de coisas, e o ano passou, iniciou 2021, e a gente continua vivendo ainda esse drama. Qual é a análise que a senhora faz? Os casos aumentaram, as pessoas ficaram muito mais ansiosas.
Com certeza. Durante esse período todo, existem muitas formas que as pessoas acabam encontrando para enfrentar essa situação. E a própria restrição de mobilidade, de contato social, fez com que a gente acabasse se sentindo muito preso, não conseguisse dar vazão a certos sentimentos, né? Então, tem a expectativa e o medo de pegar a doença ou que algum dos nossos entes queridos peguem a doença, que tenha casos graves, né? Tem toda uma divulgação de informações negativas que chega para nós, né? Pela TV, pelo rádio, também pelas redes sociais, praticamente o dia inteiro. Então, isso tudo aumentou, assim, o nível de ansiedade das pessoas como um todo, e aquelas que tinham uma tendência já a desenvolver um ou outro problema acabaram precisando de mais assistência, desencadeando quadros mais graves e precisando de ajuda.
E quem são as pessoas mais suscetíveis a esse quadro? Pessoas mais sensíveis, pessoas que já acumulam vários problemas? Até uma observação aqui da Nereide, quem são as pessoas... Aproveitando, você pode ir mandando a sua mensagem, a Marilda também mandando a mensagem, mas a Nereide diz o seguinte: gostaria de saber, doutora, como fazer para superar esse momento? Quem são as pessoas mais atingidas?
Então, de uma maneira geral, a gente vai pensar nas pessoas que são diretamente afetadas por essa situação, então os próprios profissionais de saúde, né, quem trabalha na linha de frente, mas não só os profissionais de saúde, o pessoal da segurança pública, da limpeza, que acaba não podendo, né, se afastar das suas atividades e acaba tendo que enfrentar esse risco de uma maneira muito direta, e os familiares e as próprias pessoas que tiveram a doença. Esses são aqueles que acabam sendo implicados de uma maneira muito mais intensa e muito mais rápida. Mas a gente também tem que pensar em pessoas que já tinham uma tendência a ser mais perfeccionistas, mais ansiosas, pessoas muito preocupadas, pessoas que têm um olhar muito voltado para a saúde e doença, aquelas que estão o tempo inteiro com medo de ficar doentes. Essas também são pessoas de risco para acabarem desenvolvendo quadros mais importantes. Então, assim, a gente tem vários subgrupos que são de risco maior, mas eu acho que a população como um todo ficou um pouco mais ansiosa.
Eu observo aqui algumas manifestações. Estamos conversando com a doutora Regiane, ela é psiquiatra. Já ouvimos aqui psicólogos também se manifestando a respeito desse assunto nos últimos meses. E a pergunta aqui da Marilda diz a respeito, doutora, ao seguinte: antes da pandemia se falava que a gente tinha que sair da rotina, e agora com a pandemia a gente teria que criar uma rotina. Ela gostaria que a senhora explicasse. Eu entendo até, acho interessante até a observação dela, porque realmente a rotina, ela parece que ela vai direcionando a gente, né? Uhum. E quando a gente sai da rotina, então quando tem a rotina, muito rotina, parece que não está legal, você tem que sair um pouquinho da rotina. E quando você está fora da rotina, tem que voltar para a rotina, é isso? Um pouco?
Na verdade, essas sugestões, elas são muito dependentes do que cada pessoa está vivendo, né? Então, o equilíbrio, ele é importante na maior parte das vezes. Quando a gente pensa, por exemplo, encontrar a rotina dentro da situação que a gente está vivenciando com a pandemia tem muito a ver com encontrar um certo eixo, né? Porque a rotina dá uma sensação de propriedade, dá uma sensação de conforto. E isso a gente está precisando muito, porque a cada dia a situação muda, né? Então, antes não tinha vacina, agora tem vacina, mas será que vai ter vacina para todo mundo? Então, as dúvidas mudam o tempo inteiro, as regras acabam mudando também de maneira muito rápida, né? Então, a gente precisa desses pontos de apoio em coisas que a gente conheça e se identifique.
Uma outra pergunta aqui é da Rosane. A gente vai aproveitando aqui, priorizando os ouvintes. Ela fala justamente sobre essa questão das incertezas também com as vacinas. A angústia, ela continua para muita gente. Mas essas informações desencontradas também, um diz que é uma coisa, outro diz outra, e tem gente que, até pessoas idosas, é o caso da observação aqui da Rosane, de que pessoas que estariam, digamos assim, numa condição de tomar a vacina em breve, e essas pessoas estão dizendo que não vão tomar a vacina, não é? Essa insegurança também traz ansiedade, quer dizer, as vacinas estão aí, mas essas informações, as fake news, tudo isso também pode causar um quadro complicado na mente das pessoas, não, doutora?
Com toda certeza. É muito difícil hoje determinar qual informação você vai acreditar, né? E o fato de existirem muitas informações desencontradas gera na gente uma sensação de insegurança e até de desamparo, né? Você não sabe para onde você vai olhar e quem você vai ouvir. E nesse sentido, é muito difícil da gente conseguir determinar quais são as informações mais verdadeiras, principalmente porque a internet é um meio que comunica muito rápido, mas ao mesmo tempo sem uma necessidade de dupla checagem das informações, né? E um passa para o outro, acaba sendo que uma informação que uma pessoa entendeu errado vai virando um grande boato. Mas em relação à questão das pessoas tomarem a vacina, eu acho que a gente tem que, de uma maneira geral, pensar que está todo mundo interessado num bem maior, né? Na ideia de que a gente tenha uma sociedade mais tranquila, que a gente consiga combater esse vírus de uma forma mais efetiva, né? E se você está num grupo prioritário, é porque provavelmente essa vacina seja importante. Então, eu acho bem legal a gente poder falar para as pessoas que, por mais que a gente tenha muito medo, o novo sempre assusta, né? Mas tentar confiar naquilo que a gente tá tendo acesso, né, e poder aproveitar se for o caso.
É o caso aqui da pergunta também do Francisco. Ele diz o seguinte: a médica é especialista, ela é psiquiatra, qual a orientação dela em relação à vacina? Claro, é tomar a vacina, não é, doutora?
Se você está no grupo que foi determinado que vai ser vacinado, eu acredito que tem que tomar.
E até porque algumas outras informações que chegaram, inclusive tem ouvinte fazendo referência, a gente acaba até não cumprindo bem o protocolo aqui da entrevista, mas a gente prioriza o ouvinte, lembrando que a doutora, ela é psiquiatra, não é? Mas assim, sobre a vacina, não é, doutora? E algumas pessoas que tiveram problemas em outros países, mas isso são situações isoladas, né? A gente pode falar assim em linhas gerais, não necessariamente a vacina traria alguma consequência mais grave, embora ela não tenha chegado naquela situação que muitos colocam aqui, até alguns ouvintes falando, não chegou à etapa final, ainda tenho dúvida e tal, não é? Não era bem esse o nosso tema, mas naturalmente que foram feitos vários testes, né? Quer dizer, não há necessidade de uma preocupação maior.
Os efeitos adversos, eles existem em qualquer coisa que você faça, né? Até medicações têm efeitos adversos, as cirurgias que a gente faz no dia a dia têm riscos. Então, assim, a vacina, ela é um procedimento, né? Um procedimento pequeno, praticamente não invasivo, mas ela gera uma resposta imune no nosso corpo. Isso é desejado, é para isso que você toma a vacina, para você ter a defesa do teu corpo sem precisar ter a doença, né? Então, assim, pessoas mais sensíveis ou pessoas com predisposição podem ter reações que não são esperadas. Mas pelo que a gente chegou a conhecer nos estudos, isso não foi fora dos padrões aceitos para essa vacina. Então, foi por isso que ela foi aprovada.
Muito bem. A Natália também participando. Estou achando muito legal essa conversa. Obrigado, Natália. A Carla também interagindo conosco. Nós temos aqui o Zilmar, obrigado Zilmar, o Gilson também acompanhando, a Ana, muito obrigado Ana, o Jorge, agradecemos aí a interação do ouvinte e nós não temos mais tempo, doutora, infelizmente. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem como especialista nessa área, na psiquiatria, à população que nos ouve neste momento.
Bom, a gente está agora, existe uma tendência a gente considerar uma campanha, né, do Janeiro Branco, que é o mês para pensar em saúde mental, e eu acho que a gente pode aproveitar esse barco da vacina, que traz uma injeção de esperança para todo mundo, de que o mundo possa voltar a funcionar de uma maneira mais normal, e tentar parar um pouquinho e refletir naquilo que a gente pode fazer por si mesmo para ter uma saúde mental melhor, para ter uma vida mais plena e uma qualidade de vida melhor.
E esse Janeiro Branco, algumas atividades sendo realizadas também?
Na verdade, não tem propostas claras no sentido de uma atividade que esteja sendo realizada. É mais um movimento de aproveitar que o ano está começando para pensar em saúde mental e falar sobre isso.
Muito bem. Doutora, muito obrigado. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. Se os casos vêm crescendo, a gente já falou que vem, né, doutora? Os
Sim.
casos, assim, de depressão. O consultório da senhora tem, a demanda tem sido diferente em razão desse período?
Oscila bastante, né? Mas tem uma percepção de aumento de casos de ansiedade, principalmente pela situação toda. E a ansiedade acaba trazendo junto um aumento nas taxas de depressão também.
Mais 30 segundos, uma perguntinha aqui. O Cido diz o seguinte: não deixe de fazer essa pergunta. Após a pandemia, as pessoas sairão mais fortalecidas quando não tivermos mais esse problema do vírus, diminuindo a depressão? Talvez ele queira dizer o seguinte: nós vamos sofrer, estamos sofrendo tanto que depois, quando o sol voltar a brilhar, a situação fique melhor do que antes. Pode ser ou não, doutora?
A gente acredita que as situações que nos desafiam e nos tiram da zona de conforto geram algum tipo de amadurecimento, né? Então, depois que a gente passar por toda essa tempestade, vai vir muito aprendizado, né? Eu acho que já está tendo isso. Se você olhar para dentro, a gente se adaptou muito, conseguiu mudar as formas de fazer as coisas para conseguir manter a vida, né? Eu acho que isso tudo é um aprendizado.
Doutora, muito obrigado pela entrevista.
Obrigada pela oportunidade.
Conversamos com a médica Regiane Bereza, médica psiquiatra, falando deste momento que estamos vivendo e com orientações importantes. Essa entrevista daqui a pouco você acompanha na íntegra no site da CBN. Agora 11h50.